dos cinco cantos do mundo.
Volta ou não volta, ligo a um colega meu de escola de carteira quando eu ainda era muito criancinha na escola secundária dos Anjos. Descobri há relativamente pouco tempo, há 3 anos, que o Nuno Vera é um homem a viver em Dublin e é sempre um prazer renovado ligar-lhe de vez em quando para saber novidades, para saber como vai a comunidade e para saber como é que vai o Nuno. Nuno, boa tarde, bem-vindo à RDP Internacional.
Boas, Miguel, obrigada. Mais uma vez cá estamos nós.
Isso.
E, sim, já lá vão muitos aninhos que a gente se encontrou.
Sim.
E estivemos na escola juntos, foi sim, senhora.
Muito bem.
Bons tempos.
Bons tempos que não voltam mais, não é? Mas enfim.
Ah, sim. Sim. Mas olha, já os gozámos.
Já os gozámos.
Venham os restos bons dias e bons tempos pela frente.
Isso.
De manada.
Nuno, vamos olhar para já para as temperaturas que, ao que parece, aproxima-se a passos largos uma tempestade que vai passar pela Irlanda e por Dublin, mas as autoridades dizem que está tudo preparado para receber a tempestade. Conta-me tudo.
Ok, pronto. Deixas-me aí um campo muito vasto para poder dizer mal ou bem. Pronto. A teoria é assim. Das últimas vezes que houve as supostas tempestades na Irlanda, incluindo estado vermelho, que é os Red Alerts, chegou a uma altura, houve um dia até, há já uns anos, há 3 ou 4 anos, que até, nomeadamente, parou tudo. Não fostes trabalhar nem nada, porque vinha aí um red warning, um aviso vermelho de tempestade. Epá, e era um dia normal de vento. Pronto, estava um bocadinho mais de vento, mas nada de especial. Portanto, aqui já se desconfia de tudo, ok? Tudo o que eles dizem, o que tenha a ver com o tempo, então nunca acertam. Eu não estou minimamente assustado, nem minimamente expectante para o que possa acontecer com a dita tempestade barra, que é o nome dela, que veio a caminho. É assim, o estar preparado, estão, normalmente estão, a prevenção civil e coisas do género, irá atacar maioritariamente na zona mais sul, será Cork, irá entrar por aí, prevê-se ventos de 130 km/h nessas zonas e o resto do país, portanto aqui Dublin, onde eu estou, que é mais, muito mais para lá de cá, muito mais para dentro, poderá andar no ordem dos, do que eles dizem, o alerta amarelo ou laranja. Mas é como eu te digo, se coincidir com marés, irá haver inundações, que há sempre, em Cork, pronto, cada vez que há assim umas ondas mais altas, há sempre umas inundações, porque os rios enchem muito rapidamente. Se chover bastante também, porque pronto, tem a ver com a coincidência de marés ou não, haver inundações, que é o mais provável. Mas, tirando isso, muito honestamente, não estou a ver grandes coisas. Mas, eu já estive no Windy, numa aplicação que é o Windy, estive a ver, de facto, ela tem mau aspecto a nível do... Quer dizer, é grande, estás a ver? Tipo, pronto, o remoinho que lá aparece é violento, é grande. Mas lá está, pode passar ao lado.
Sim. Está previsto chegar aqui, quando?
Amanhã. Começará amanhã por volta dos meio-dias, 11 meio-dias. Uhum. Até ao fim do dia, quando será a parte mais violenta.
Eu ligo-te que amanhã eu... às 2, em direto, para sabermos como é que está a tempestade, está bem?
Ah, está bem. Olha, boa. Pronto, está bem. Aceito o desafio.
Muito
aceito
bem.
O desafio. Fazemos um live da tempestade.
Sim. Bom,
o live do Barra.
Outro da polémica que surgiu há 2 dias em Dublin, na Irlanda, é uma polémica instalação de rafting que acabou por não ver luz verde. Que história é esta? E que escandaleira é esta que acabou por não acontecer?
Epá, é assim. Isso é mais uma daquelas que não lembra a ninguém. Pronto. Ou seja, há uma zona das docas que foi rente ao rio e mar, ali na junção do fim do Liffey com a entrada em mar, que era uma doca que estava tipo um bocado abandonada. Vamos quase comparar com a Expos, que não tinha ali nada, havia uma zona industrial ali e coisa, e aquilo foi tudo recondicionado, tudo bonitinho, tem bons edifícios, havia os antigos os edifícios gigantescos, que eram dos Correios, da Anpost, que aqui chama-se Anpost, que estavam meio abandonados, portanto, e aquilo estava ali um bocado, pronto, uma zona um bocado morta. E, entretanto, a Google, os nossos amigos da Google compraram esses edifícios todos e criaram habitação e criaram, pronto, escritórios da Google e de grandes empresas como o Facebook, também lá está ali ao pé, e então decidiram dinamizar aquilo. O que é que eles fizeram? Limparam aquela zona toda, aquilo está de facto, está muito engraçado, está muito giro, e têm neste momento aquela história de monoski com guincho. Pronto, fazem alguns obstáculos naquilo que eu queria ali, um espelho d'água, que ainda é relativamente grande. Então tem os guinchos e tu podes fazer o monoski na água, pelos guinchos puxado, pronto. Já tem algumas atividades náuticas. Tem uma escola de remo para os miúdos, de canoagens, pronto, treinar a história das canoas e coisas do género. E veio uma mega ideia, que era construir rápidos, pronto, fazer um rafting em Dublin, que ia custar, eu não quero mentir, mas eram tipo ou 12 ou 18 milhões de euros. Era uma coisa assim do género, a construção do complexo, uhum, de rafting e coisas do género, que inicialmente foi aceito, embora criou uma polémica, como podes calcular, né? Investimentos daquele género para aqui, quer dizer, não há necessidade, onde não faltam aqui são rios que têm rápidos e são relativamente rápidos e podes ir fazer rafting para um rio aqui a 30 km de Dublin ou 20 km, quer dizer, não tinha cabimento. Mas a ideia era ir em frente entre 2022 e 2024, iria ser construído. Agora, devido às pandemias, estas confusões todas, a própria Google, a própria Facebook não terem, quer dizer, está tudo a querer trabalhar de casa e coisas do género, decidiram não fazer grandes investimentos, nomeadamente a própria
autarquia, Câmara.
Autarquia, sim, a Câmara. Sim. Decidiu também não avançar com o projeto, porque de facto era megalómano e não iria ter aquela aceitação que, quer dizer, não se justifica, não havia justificação, mas desde o início não havia essa justificação. Uhum. E pois visto, ainda bem, cancelaram essa ideia, mas vamos a ver, quer dizer, o projeto está lá, a ideia está lá, isto mais anos, menos anos, com jeitinho aparece.
Muito bem.
São meninos para voltar.
Para fecharmos a nossa conversa, o mais importante, queremos saber como é que está a pandemia em Dublin, na Irlanda. Queremos também perceber se há forte possibilidade de haver um novo lockdown, como aconteceu aqui há muito pouco tempo atrás.
Assim, lockdown não. Mas já está a haver medidas mais severas, ou seja, discotecas já vão fechar, já não vão abrir, lotações máximas 50% em coisas fechadas, como teatros, cinemas, pantos, que é uma coisa que eles fazem muito aqui, que é tipo umas peças de teatro de brincadeira, mas com é um panto, aquilo tem é muito, muito inglês, é muito british, muito irlandês. Que é homens vestidos de mulher a fazerem de mulheres e mulheres a fazer de homens, aquilo ali uma quantidade de misturas. É giro, são histórias engraçadas normalmente, uhum, em panto, aquilo é engraçado, pronto, é fora do normal.
Sim.
Mas é engraçado, e mesmo para miúdos e tudo, aquilo é para a maior parte delas, dos pantos são para crianças, embora tenham muitas entradas para adultos, ou seja, é no meio da brincadeira, são ditas coisas que os adultos percebem, mas que as crianças não percebem.
Uhum.
Pronto, aquilo é engraçado. O panto, ver um bom panto é giro. E é típico nessa altura do Natal. Portanto, há sempre nas alturas do Natal, passagem de ano,
sim,
os pantos aqui em Dublin.
Sim.
É um bocado tipo uma nossa revista, mas de outra maneira. Pronto, estou a tentar arranjar uma comparação,
sim, sim, sim,
mas
sim,
é
sim,
tipo mais a nossa revista, percebes? Pronto, uhum, é dentro desse género. Tirando isso, é a história do que eu continuo a achar que é uma verdadeira parvoíce, que é os testes para entrar na Irlanda, os testes PCR, tal como para Portugal, começaram a entrar em vigor agora no domingo, ou aliás, ontem, à meia-noite, hoje à meia-noite, sabemos, não ontem à meia-noite, portanto hoje já está em vigor.
Sim.
Tem que se fazer teste PCR para quem não tiver vacinas, ou antigênio para quem for vacinado, que eu acho que isto tira completamente toda a justificação que criaram no Reopen EU, portanto a livre circulação de pessoas vacinadas com os certificados digitais na comunidade europeia, perde todo e qualquer interesse, ou seja, perde toda a fiabilidade e toda a credibilidade do meu ponto de vista. Mas pronto, quer dizer, somos tratados, ser vacinado ou não ser, és tratado como não vacinado, ou seja, vai dar ao mesmo.
Sim.
A única diferença é que eu enfio a zaragatoa para ter um resultado ao fim de uma hora, e o outro envia a zaragatoa para ter um resultado ao fim de 12 horas. É um PCR e um antigênio. Porque, e um paga mais do que o outro, mas quer dizer, eu já paguei mais do que os comprimidos para tirar os efeitos secundários das vacinas, né? Mas pronto. Mas isso sou eu a falar-me sucintamente. Ah, e já agora, uma curiosidade, eu já levei o boost, já tenho a terceira dose da vacina.
Ah, que bom.
Pronto, é muito bom. ou não, não sei. Pelos vistos não serve
passaste,
nada.
Passaste mal? Somos...
Não, nada, nada. Não. Foi no sábado passado. Estou impecável. Não... Isto a mim não... Nem foi, o visto, nem, nem a vacina, nada me ataca.
Qual foi a vacina que apanhaste?
A Pfizer, a Pfizer.
Muito bem.
Os boosts é Pfizer. Sim. Acho que são os que estão a pagar mais. Ou, aliás, a vendê-las mais baratas. Porque hoje em dia é tudo Pfizer.
Portanto, sim. Sim, e diz uma coisa, foste chamado ou foste por auto-recriação?
Não, por acaso, nem uma coisa nem outra. Foi coincidência. Porque na
ias, a passar, faço... ias a passar e disse, olha, estou a vacinar, é isso?
É mais ou menos. Porque é assim, a minha mulher tinha levado a Janssen. Pronto, e como levas a Janssen... Sim, senhora, vai haver um reforço da Janssen com a Pfizer. E tinha marcado para sábado passado, às 10 da manhã, numa clínica onde nós temos os nossos GPs, os nossos médicos de família, chamemos-lhe assim, e por curiosidade, a minha filha foi fazer lá o trabalho comunitário, ou seja, foi convidada para lá ir, para organizar as pessoas. Pronto, é os que estão a organizar. A senhora para a sala 3, a outra para a sala 4, a senhora para a sala 5, ela e, uma colega, e um colega dela. E estava a organizar aquilo tudo, pronto. A minha mulher foi lá levar o reforço às 10 da manhã, perreiro. Aliás, foi levar o reforço e foi trabalhar, continuar a ir trabalhar. E era uma da tarde, a minha filha manda uma mensagem a perguntar: pai, queres vir levar o boost? E eu, não é necessário, quer dizer, não vou levar o boost. Eu perguntei ao doutor Mark, que é o nosso médico, e ele diz que podes. Então está bem, espera aí 5 minutos, aquilo é 5 minutos de minha casa. Portanto, peguei no carro, fui lá a correr, entrei para ali adentro e levei, pronto, levei o boost.
Muito
faltavam,
bem.
Assim, faltavam-me 12 dias para fazer 6 meses,
sim,
que é quando eles aconselham a levar o boost, também não é pelos 12 dias, mas pronto, está resolvido.
Muito bem.
Porque tem a história de, ao fim de 6 horas das vacinas estarem feitas, têm que ser deitadas fora, quer dizer, porque não se podem voltar a congelar a Pfizer, portanto é um bocado despachar... Despassar, quer dizer, claro. Acho bem, por um lado acho bem.
Claro.
Pronto.
Muito bem.
Mais vale alguém tomar do que deitar fora.
Claro, com toda a certeza. É e ainda fora, bem, e ainda bem.
Isso aí é mesmo fora de contexto. Deitar isso. Fora é que não.
Isso. Nós voltamos seja a conversar outro dia. Ah, não, amanhã. Tá amanhã ligo para saber da tempestade.
Pois é, isso quer dizer, liga lá amanhã às 2, quer dizer, eu dou-vos o estado
da tempestade.
Da tempestade. Barra.
Muito
que
bem.
É que veio hoje.
Muito
que
bem.
Veio aí amanhã.
Um grande abraço por esta tempestade.
Obrigado.
Tá? Um abraço e até
igualmente,
amanhã. Obrigado.
Lá, obrigado, Miguel. Até amanhã. Obrigado.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP.